Estamos em 2 Samuel 22, nesse Salmo de Davi, que também está no Salmo 18, mas foi colocado aqui, sem dúvida, porque representava uma espécie de balanço da vida de Davi. Então está aqui no final do livro de 2 Samuel, mas não necessariamente foi escrito nessa época. Já vimos, se você está com a folha, né, nós já vimos na letra C, nós já vimos o clamor a Deus. Na verdade, ele começa antes do clamor, ele começa atribuindo, dizendo quem Deus é, como Deus é. Depois o clamor a Deus, a resposta espetacular, Deus responde ao clamor de Davi de uma forma espetacular. E depois nós vimos dos versículos 20 a 27, nós vimos como até a parte talvez mais difícil da gente analisar, nós vimos como Davi coloca como base de Deus ter ouvido, como razão de Deus ter atendido o clamor, o fato de Davi ser uma pessoa justa. E nós colocamos, né, alguns pontos, né? Primeiro, a possibilidade que Davi, quando ele escreveu isso, ele possivelmente não tivesse ainda pecado, aí no caso da Batseba. É possível isso, é possível que ele não tivesse ainda uma revelação maior do próprio pecado dele. Temos que lembrar também que, por mais que as pessoas do Velho Testamento tivessem alguma revelação antecipada do que Deus iria fazer pela graça, de maneira geral, no Velho Testamento não tinha essa revelação de que a nossa justiça vem de Deus, da graça de Deus. De maneira geral, eles não tinham. Tinham alguns vislumbres, até nós, né, a gente tem falado, né, que nós que estamos depois de Jesus temos uma outra perspectiva, mas nós também temos muita dificuldade em realmente pegar, captar essa visão da justiça de Deus. Então tem essa possibilidade, mas também nós exploramos um pouco a ideia de que mesmo a pessoa sendo injusta, pecadora, tendo cometido coisas sérias, como no caso de Davi, mesmo Davi antes de Batseba, será que ele nunca tinha pecado? Claro que sim, claro que ele tinha também. Então como que ele podia falar essas coisas, né, que ele foi, versículo 24, fui inculpável para com Deus, né? Ninguém pode falar isso. Então isso também representa uma visão do perdão de Deus, de nossa identidade diante de Deus e como Deus vê, né? Deus nos vê, Deus via Davi de uma forma diferente. Então essa perspectiva que nós precisamos pegar, eu confesso também que é muito difícil a gente captar essa visão de Deus. E até um ponto, para a gente agora continuar, até um outro ponto que não mencionamos, é o fato de que, né, isso também é uma linha difícil de você pegar o equilíbrio perfeito, mas tem um aspecto de que Deus realmente olha ao nosso coração, né? Deus não nos livra baseado no nosso mérito, na nossa justiça, mas é preciso dá atenção. Se nós vamos clamar, nós voltando assim, a vida de Davi, esse salmo representa como Davi passou por muitas angústias, como quando ele tinha situações difíceis, ele clamava a Deus. Então esse salmo é uma espécie de padrão, ele clamava a Deus, não foi uma vez só, ele clamava a Deus, Deus livrava, e ele via a libertação, só que essa libertação não era imediata, não era de, assim, Deus protege os seus de qualquer problema. Quando vem no horizonte algum problema, Deus já livra. Não é assim. Nós passamos às vezes por longas noites de angústia, falamos sobre isso. Então, mas quando nós clamamos a Deus por libertação, não é baseado em nossos méritos. Se for por isso, se for olhar para isso, nós não temos direito de clamar a Deus. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu gostaria só que vocês abrissem rapidamente em Salmo 24, um texto que vocês conhecem bem, entre muitos outros que nós poderíamos escolher para dizer que Deus é misericordioso, Deus livra até aqueles que são injustos, que são pecadores, né, que senão não teria esperança para nenhum de nós. Mas tem essa pergunta no versículo 3, Salmo 24, 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, há necessidade de haver pureza, né? Deus não vai atender os clamores, não de uma pessoa que tem pecado. O pecado mancha a nossa vida, nós temos um histórico péssimo. Mas o que Deus está falando é que você quer clamar a Deus? Então, né, vamos pegar um texto em Tiago, que é bem claro sobre isso. Tiago 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, ligando isso aí, né? Salmo 24, quem que Deus vai atender? Quem que Deus vai, a quem Ele vai atender os clamores? Quem que Ele vai tirar da angústia e colocar no lugar certo, né? Tiago também, você quer chegar a Deus? Então, lavem as mãos, né? Purifiquem os corações, né? Então, nossa justiça é Deus, mas nós sabemos que é preciso arrependimento, é preciso buscar a pureza de coração para que Deus nos atenda. Então, esse equilíbrio, né, é sempre difícil para a nossa mente humana, mas é importante entender que quando Davi fala: eu fui atendido porque eu estava limpo de coração, Deus está falando mais sobre as intenções, sobre o estado do coração, se realmente quando você peca, você está disposto a afastar isso, a buscar a pureza em Deus para que Ele atenda, né? E o contexto todo do livro de Salmos, se alguém tem dúvida assim, será que Davi não era muito pretensioso? Será que não estava? Nós vamos ver aqui na sequência como Davi atribui toda a sua libertação, tudo que Deus fez na vida de Davi, ele atribui a Deus. Então a gente pode ver o contexto, não só do Salmo, como da vida de Davi, e ver que Davi não confiava em si mesmo, né? Ele confiava em Deus. Então é preciso ter pureza de coração, nós precisamos nos preocupar com isso, né? Não é só dizer, tudo bem, eu sou um pecador, mas Deus perdoa, e continuar com o pecado na nossa vida. Isso é uma situação que Deus não vai atender. Então agora nós vamos continuar em 2 Samuel 22, nós estamos na folha, nós estamos no item número 4, começando com o versículo 28. Esses últimos versículos, 26 e 27, né, ele fala: com o fiel te mostras fiel, com o íntegro te mostras íntegro, com o puro te mostras puro. E a gente pode lembrar do Sermão da Montanha, onde Jesus falou assim: bem-aventurados, quem? Quem vai ver Deus? Entre as bem-aventuranças, quem vai ver Deus? Bem-aventurados, os puros de coração, né? Então ele também confirma isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então está dentro desse contexto que se nós não perdoarmos aos outros, Deus não vai nos perdoar. Então tem essa reciprocidade aqui. Versículo 28, livras o povo humilde, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abates. Então ele já fala a respeito do orgulho, né? Quem quer chegar-se a Deus com justiça própria, com os próprios méritos, ou se colocando numa posição alta, já se desqualificou da libertação de Deus. Versículo 29, tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas, o Senhor faz com que as trevas se transformem em luz. Se Deus é a nossa lâmpada, talvez você pense, então o verdadeiro cristão nunca tem trevas. Será que é isso que está dizendo? Não, infelizmente não, né? Ele está falando, Deus é a minha lâmpada, Deus transforma. Tem uma tradução que fala isso, né? O Senhor ilumina as minhas trevas, já é bem claro, né? Ou o Senhor transforma as minhas trevas em luz. Então, se isso acontece, é porque há momentos que, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo discípulo de Jesus, eu ando em trevas, né? O profeta Isaías, né? No capítulo 50, ele fala até do servo, referindo-se a Jesus, que ele andava em trevas, né? Então imagina, né? Nós sabemos que Jesus teve momentos que falou assim, Deus, onde o Senhor está? Então, se ele passou por isso, muito mais nós. Então nós passamos por momentos de trevas, mas a luz chega, né? Nós podemos clamar a Deus e a luz chega em nossas trevas. Há muitos momentos, isso não é só na sua fase de aprendizagem, aliás, a fase de aprendizagem nossa é até Jesus voltar, né? Mas às vezes a gente pensa assim, não, eu estou há 20 anos andando com Deus, eu já passei da fase de aprendiz, já estou com mais experiência, né? Isso já é um pensamento errado, né? Mas a gente pode pensar, você já acha que já passou da época de ter que aprender isso de novo, né? Mas não existe isso, a gente pode se admirar. Será que quando a pessoa se torna um pregador, será que quando a pessoa tem um ministério, será que aí sim Deus fala claramente, ela não fica em dúvida, ela sabe o que é para fazer? Não é assim, irmãos. Todo mundo, em todas as fases da vida, passam por períodos e falam assim, Deus, eu estou perdido, não sei, eu aprendi tanto os teus caminhos, o Senhor já tratou comigo, o Senhor já me ensinou, mas eu estou num momento de trevas, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, ou às vezes até de sentir opressão, sentir ataques, sentir, Deus, o que está acontecendo comigo, né? Mas o Senhor é a nossa lâmpada, amém? Então tem trevas, mas tem a lâmpada que chega e de repente traz luz para aquela situação. Agora, versículo 30, esse aqui é um versículo que pode ser colocado numa caixinha de promessas, né? Tem alguns versículos que ninguém coloca, mas esse aqui é um que a gente gosta muito, né? Você já pensou tirar esse versículo para hoje? O que Deus quer falar comigo hoje, se tirar esse versículo? Contigo passo pelo meio de um esquadrão, né? Ou enfrento um exército inteiro. Contigo eu pode ter um exército inteiro contra mim, que eu passo tranquilo. Com meu Deus salto muralhas. Então eu só queria que vocês notassem, porque tem uma sequência, né? Tem uma sequência nesse salmo. Então nós começamos com clamor. Ele estava sentindo as trevas, sentindo, né? Ele fala até da morte, do inferno. Ele sentia tantas trevas, que sentia que estava até no inferno. Aí Deus ouve o clamor, Deus vem ao socorro dele, Deus tira daquela situação, e aí ele fala sobre toda essa questão que Deus tirou porque se agradava dele, porque ele estava realmente com coração puro diante de Deus. Mas agora, qual que é a sequência? Deus me tirou da minha, né, da minha angústia, Deus me tirou. A gente começa, mesmo por exemplo, quando Davi estava fugindo de Saul, a vida de Davi não era uma situação simplesmente que ele estava fugindo de qualquer inimigo. A vida de Davi, o que estava em jogo na vida de Davi, era o trono que Deus queria, não era só o bem-estar de Davi. E nós precisamos enxergar a nossa vida dessa perspectiva. A minha vida não é só o meu emprego, as minhas finanças, né, as minhas circunstâncias, a história da minha vida. Deus se interessa em cuidar, né? Eu até ouvi outro dia uma entrevista de um pastor de uma igreja enorme nos Estados Unidos com aquele Larry King, né? E ele falou assim: você acredita, o Larry King, que é muito educado e assim, mas que claramente não acredita em Deus, né? Mas ele entrevistando um pastor, ele falou assim: você acredita em Deus? Né? Sim, eu acredito em Deus, claro. Já pensou perguntar a um pastor se ele acredita em Deus, né? Depois ele perguntou se acreditava que tem vida após a morte. Eu falei assim: nossa, que perguntas que ele escolheu, né, para fazer para o homem, né? Mas ele quis dizer assim, depois ele perguntou assim: mas Deus se preocupa com, né, esse Deus que existe, se preocupa com a sua vida? E o pastor respondeu: sim, eu acredito que ele até, né, ele usou um exemplo, né, que eu achei assim interessante, né, que ele até se preocupa em arranjar um bom lugar para eu estacionar meu carro, né? Quer dizer, Deus está tão interessado na minha vida, né? Agora, o problema é que esse pastor, provavelmente, não conheço muito bem, mas esse pastor, como uma tendência de muitos hoje, é assim, é colocar Deus ao nosso serviço. Eu creio também que Deus pode me ajudar a achar um lugar para estacionar meu carro, né? Mas o problema disso é, muitas vezes, achar que Deus, o serviço de Deus, coitado, né? Apesar de ser Deus, ele tem que correr atrás de um monte de pessoas e cuidar da vida individual de cada um. E Deus é totalmente, né? Até o Larry King perguntou: mas como que Deus vai cuidar, né? Assim, como é que foi a pergunta? Assim, isso não é muito difícil para Deus cuidar do estacionamento de todo mundo, né? Mais ou menos assim. Eu falei assim: mas ele é Deus, tá? Eu também, né? Assim, você não precisa de explicação, Deus é Deus, ele é capaz de fazer isso. Mas o que eu quero, o que a Bíblia nos mostra, é que Deus se interessa com o plano dele, e ele nos abençoa dentro do plano dele. Isso não tira as milhões de maneiras em que Deus cuida da nossa vida, indiferente de como isso contribui para o plano dele. Deus é tão grande que ele cuida do lugar onde eu vou estacionar meu carro. Mas o importante é entender que Deus estava cuidando de Davi, livrando Davi dos seus inimigos. Por quê? Porque os inimigos de Davi eram os inimigos de Deus. Os inimigos de Davi, a vida de Davi fazia parte do plano de Deus. Então, a coisa mais importante que nós temos a fazer é falar assim: Deus, coloca-me no teu plano, amém? Porque quando eu estou no plano de Deus, claramente Deus vai cuidar de todos os detalhes, né? Então, o importante é que agora, muitas vezes, Deus sabe disso, nossa mente é pequena, nós nos preocupamos, muitas e muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse plano grande, né? Eu não estou dizendo assim: olha, se você não conseguir ver como que a sua vida vai contribuir para o plano de Deus, então você não pode pedir livramento de Deus. Não estou falando isso. Por quê? Porque não é bíblico. O próprio Davi, muitas vezes, ele não pensava assim: peraí, deixa eu ver se o livramento da minha vida faz parte do teu plano. Não, ele estava angustiado, ele cria em Deus, como ele começa o Salmo: minha torre, minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza. Ele cria em Deus dessa forma, então ele clamava a Deus. No começo do Salmo, quando você vê Davi sentindo angústia, ele clama a Deus para livrá-lo daquela angústia, e é assim que começa na nossa vida. Só que agora, nessa parte do Salmo onde nós estamos agora, eu queria que vocês vissem como a situação muda. Deus não livra Davi apenas para que ele fique tranquilo. Aliás, o resto do Salmo não mostra tranquilidade. Davi foi liberto dos seus inimigos, não para falar assim, agora acabou, posso descansar, né? Eu posso levar uma vida tranquila. Não, ele foi liberto. E o que acontece com Davi? Eu vou até deixar essa pergunta no ar, vamos continuar lendo. Quando você lê esse salmo, quando você lê esse versículo, fora do contexto, você fala assim, versículo 30, contigo passo por um exército inteiro, com o meu Deus salto muralhas. É importante você continuar lendo para ver o contexto. Então vamos tentar ver porquê, que Deus tinha em mente. Deus livrou Davi das suas angústias, mas a vida de Davi não passou a ser uma vida tranquila. O que aconteceu com a vida de Davi? Vamos ver aqui. Versículo 31, outro versículo fantástico. Eu já falei, vocês podem usar esses versículos nas caixinhas de promessas. Vocês podem pegar esses versículos isoladamente, vocês vão ser maravilhosamente abençoados. Mas existe uma outra maneira de estudar, que é de ver em que contexto, o que significa. Mas esse versículo também, 31, é um versículo que você pode pegar sozinho, você pode pinçar, tirar do contexto e falar assim, olha que versículo tremendo. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Eu gostei, acho que é da NVI, que fala assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito. Eu achei muito lindo isso, né? Este é o Deus. Quanto a Deus, a esse Deus que nós servimos, o caminho dele é perfeito. É óbvio, é claro. Por que eu estou falando isso? Mas comece a pensar do caminho de Deus na sua vida e veja se você pode falar que o caminho de Deus é perfeito. Comece a reconhecer que o caminho de Deus é perfeito quando ele deixa você passar por uma noite escura. Então, Davi, tudo isso aqui está no contexto. O caminho de Deus, e isso aqui, para quem, mesmo que Davi tenha tido uma visão incompleta da justiça dele, nós temos aqui nessa sequência, algo que corrige um pouco isso. Quem é perfeito? Só pulando um pouquinho para você ver uma relação, versículo 31 fala, o caminho de Deus é perfeito. Agora pule para versículo 33, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Uma outra tradução fala que Ele torna o meu caminho perfeito. Então, aqui a gente entende melhor o que Davi estava dizendo, o meu caminho é perfeito diante de Deus. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Ele reconhece que Deus tem um caminho perfeito, e quem torna o meu caminho perfeito é Deus. Isso não significa, isso é um assunto muito complexo, né? A soberania de Deus na nossa vida, o que depende da soberania de Deus, o que depende das minhas decisões. Nós sabemos que os erros na nossa vida pertencem a nós, que Deus é capaz, mesmo com os nossos erros, se nós acertamos o nosso coração. Presta atenção, as coisas de Deus são misteriosas, difíceis de explicar, mas são muito lindas, não é verdade? Muito lindas. Que Deus, Ele não é responsável pelos desvios da nossa vida, Ele não é responsável, mas Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, se você volta o seu coração, é aquela coisa de interação entre nós e Deus, né? Que se você coloca o seu coração diante de Deus, mesmo um desvio como Davi teve, um desvio pior do que Davi, com Batseba e Urias, Deus é capaz de tornar aquilo para o bem, para o plano dele. Nós vemos isso na vida de Davi. né? A linhagem de Jesus veio através de Batseba. Então, que coisa tremenda que Deus pode tirar. Então, Deus até queria que isso acontecesse. Não, Deus não queria. O desvio foi de Davi. O acerto foi de Deus. Amém? Isso desde Adão, o pecado de Adão. Deus acerta as coisas, mas Ele não quer os desvios. Mas o caminho de Deus é perfeito. E versículo 33, Deus consegue desembaraçar. Você já viu um negócio enorme, um novelo muito grande de linha, assim, todo embaralhado? É impossível, mas Deus é capaz de desembaralhar, amém? Deus é capaz de pegar uma coisa toda atrapalhada, toda quebrada, toda desviada e acertar o nosso caminho diante dele. Então, é isso que ele está dizendo. Então, versículo 31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Só, se vocês quiserem só anotar, eu vou ler para vocês Salmo 12, versículo 6, confirma essa, da palavra de Deus ser pura, né? Salmo 12, 6, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro. Vocês sabem que a prata, quando é tirada da terra, contém impurezas. Como é que você tira as impurezas da prata? Elevando a uma temperatura muito alta. Aí as impurezas vão ser retiradas. Agora, a palavra de Deus é como prata que já foi refinada, não uma vez, não duas vezes. Aqui fala purificada 7 vezes. Não é tremendo? A palavra de Deus é como se a prata tivesse passado por esse forno, por esse processo de refinar 7 vezes, tira a impureza, aí vai de novo, tira mais uma grama, mais, né, mais uma quantidade minúscula, tira mais um pouquinho, ele tira e a palavra de Deus é tão pura como a prata refinada 7 vezes, né? Então, no número 4 na folha, eu coloquei aqui que Deus capacita Davi para a batalha. Então, não é só Deus nos livrar dos nossos inimigos, mas Deus nos capacitar para lutar. A vitória vem de Deus. Deus, né, a primeira parte do Salmo é Deus saindo do seu trono, Deus abalando os céus e a terra, Deus movendo tudo, secando o mar, fazendo relâmpagos, trovões, aquela descrição tremenda, só porque alguém clamou a Deus e Deus agiu assim, né? Como eu falei, nem sempre a gente tem essa sensação de que Deus está nos respondendo com tanta prontidão e com tanta força, mas é isso que Deus faz. Só que não é só Ele agindo em nosso favor para nos tirar da angústia, mas Ele nos preparando para a batalha. Então, isso que Deus nos capacita para a batalha, como Deus faz isso? Então, aqui nesse trecho aqui que Davi está colocando, vamos, à medida que passamos, vamos colocando. No versículo 29, nós já vimos que Deus é a lâmpada. Como que Deus nos capacita para a batalha? Você sabe que em qualquer batalha, qualquer guerra, você precisa enxergar seu inimigo, você precisa enxergar. Antigamente era coisa mais assim da visão mesmo, hoje eles podem fazer as coisas até, todo mundo já viu na televisão como os soldados enxergam no escuro, né? Tem aqueles aparelhos que permite que eles vejam, né? Tudo meio verde, assim, meio estranho, mas eles conseguem enxergar no escuro. E a aparelhagem eletrônica, radar, etc, etc, eles precisam enxergar o inimigo. Então Deus é a nossa lâmpada. Tudo que é escuro, tudo que a gente não sabe como fazer, na verdade, nosso problema muitas vezes no meio da provação, quem é meu inimigo? Contra quem que eu tenho que lutar? Como que eu tenho que resistir? Resistir o quê? Será que se eu lutar, se eu repreender, se eu falar que Deus tira isso de mim, será que eu estou lutando contra o próprio Deus? Então a gente precisa da lâmpada de Deus para enxergar o que, que Deus quer, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que nós estamos vendo aqui é essa palavra de Deus. Deus, Ele tem uma palavra pura, Ele tem uma palavra perfeita. O caminho de Deus é perfeito. Então Deus, Ele opera através de nos mostrar com a lâmpada e com a palavra o que é que precisa acontecer. A palavra dEle é perfeita. Você pegou a palavra de Deus, você enfrenta qualquer coisa, né? É uma palavra testada, é uma palavra purificada. Versículo 32, não, é o final de 31 ainda. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Isso aqui é o que a gente sabe na cabeça, a gente sabe que tem que depender de Deus, mas esse é o maior segredo de todos os tempos. Para você ter vitória, para você conhecer os caminhos de Deus, você tem que reconhecer a sua dependência de Deus, que toda a força, que todo livramento, que toda a sabedoria, que todo o entendimento de como fazer, tem que vir de Deus. Quando você menos espera, você já dependeu de Deus, você já viu Deus operar milagrosamente, mas quando você menos espera, você está confiando em si mesmo de novo. Então isso é uma lição que a gente tem que aprender a vida inteira. A força vem de Deus, o livramento vem de Deus, né? Deus me capacita. Nós vamos continuar vendo como Deus capacita Davi para ele mesmo entrar na batalha. Não é só, ele não vai ficar só assistindo o filme de Deus, não, que legal, né? Eu vejo Deus desbaratando todos os inimigos, expulsando. Não, eu vou entrar nessa batalha, mas eu vou entrar entendendo que a fonte é Deus, a força, a origem de tudo é Deus. Então esse é o terceiro princípio que Deus usa para ensinar Davi a lutar. Olha o versículo 34, Ele faz os meus pés como os das corças e me firma nas alturas, Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que os meus braços podem vergar um arco de bronze. Isso aí era coisa que só gigante podia pegar um arco de bronze, né, e esticar. Então ele vai entrar na batalha, mas quem ensina? Davi podia ser uma pessoa experimentada em muitas batalhas, mas ele tinha que entrar em cada batalha e falar assim: Deus, como que eu faço? Lembra no início da história de Davi como um rei, os filisteus vieram contra Davi duas vezes em seguida. E uma vez Deus mostrou, ele teve vitória agindo de uma forma. Eles voltaram no mesmo local, mesmas circunstâncias, tudo igual, mas na segunda batalha Deus mandou fazer diferente. Não, agora você não vai enfrentar, você vai rodear, você vai esperar. Então Deus deu uma outra estratégia. Então cada situação é diferente. Você nunca aprende 5 regrinhas fáceis para a batalha espiritual. Não tem essas 5 regrinhas fáceis, a não ser que seja, confie em Deus, dependa de Deus, busque a Deus, né? Se for assim, tudo bem, mas não existe uma maneira de você falar assim: agora quando o diabo vem, ou para ouvir a voz de Deus, eu faço assim, eu jejuo, eu faço desse jeito, daquele, né? Uma vez vai acontecer de uma forma, de outra vez vai ser totalmente diferente, porque Deus é assim. Então Ele ensina as minhas mãos para a peleja, dependência total dEle. Também, versículo 36, me deste o escudo da tua salvação. E aqui tem uma frase interessante no final do versículo 36, a tua brandura ou a tua clemência me engrandece. Não é bonito isso? Né? O que engrandece Davi? É a compaixão, a brandura, a misericórdia de Deus, né? É através daquilo que Deus fez com Davi, a brandura de Deus para com Davi, o faz grande, né? Para fazer a obra de Deus. Então, essa é a fonte, né? Então, número 4 das nossas, pelo menos eu anotei essas 4 coisas, né? Deus é nossa lâmpada. Como que Deus nos ensina a fazer guerra, né? Ele é a nossa lâmpada, Ele nos dá uma palavra testada, pura, sem perigo de, sabe, aqui não é um instrumento que não foi testado ainda, não, é uma palavra que você pode confiar, foi purificada 7 vezes, reconhecendo que a fonte é de Deus, a dependência de Deus, e em quarto lugar, a brandura ou a clemência de Deus é que engrandece. Então, pelo menos, né, a gente pode ver, pode ter outras coisas mais, mas que Deus pega Davi, livra dos inimigos, mas prepara Davi para ser um instrumento seu para trazer o reino de Deus sobre a terra. Deus não tem interesse em simplesmente livrá-lo das suas lutas pessoais. Quando você está na luta, na sua luta pessoal, você pode clamar a Deus, você pode não ter uma visão, eu estou pedindo libertação, porque eu quero que Deus me... Não, você pode falar assim: Deus, eu estou numa situação triste, eu preciso de libertação. Deus é maravilhoso, Ele liberta, Ele responde. Mas na cabeça de Deus, Deus está preparando você para entrar na luta e fazer parte de trazer o reino de Deus para a terra, que era isso que ele queria. Aí no número 10, na folha, né, o último ponto aí, vamos dizer assim, uma síntese desse salmo. O que que a gente aprende desse salmo que descreve a vida de Davi, né? Uma, que Davi passou por muitas situações difíceis e ele não demonstra nesse salmo amargura. Ele não fala assim: Deus, eu passei por muitas situações difíceis e tinha hora que o Senhor não me ouvia, tinha hora que isso acontecia, que eu não, né, o Senhor não me libertou, o Senhor não... Não, ele não tem, né, aqui a gente não percebe amargura. E o segundo ponto, que a vida de Davi, que representa a última fase antes de Salomão, Salomão representa o reino de Jesus na terra, o milênio, o reino de paz, o reino perfeito, né? Então, a última coisa antes de Salomão é Davi, antes de Davi é Saul. Então nós temos aí, né, tem essas etapas. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas a vida dele é caracterizada por guerra. A vida dele não é uma vida tranquila, e a gente viu isso, nós estudamos a vida de Davi. A vida dele foi uma luta após outra. Então, esse salmo que fala da sua vida, fala de guerra, do início ao fim. Ele foi liberto da angústia para ele ser um guerreiro de Deus. E aí, versículo 37 fala: alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Agora nós passamos para o número 5 na folha, né? O próximo ponto é que, então, Deus capacita Davi para entrar na guerra, e o que que Davi vai fazer? Ele vai entrar na guerra, e o significado, uma coisa muito importante, né, quando você estuda a vida de Davi, é que em Davi cumprem-se os propósitos de Deus. Por isso que Salomão veio depois. Então, nós vimos, a terra nunca, desde Josué, que entrou na terra, né, nunca o povo de Deus possuiu a terra que Deus deu para eles. Em Davi, sim. Davi chegou. Mas como que ele chegou? Vencendo os inimigos. Lembra como em Josué, em Juízes, falava dos inimigos? O próprio Deus falava: vocês não vão ganhar a vitória final já de uma vez. Nem era plano de Deus, tem que ir ganhando. Então tem um processo. Nós não só precisamos entrar na terra prometida, nós precisamos vencer todos os inimigos. Olha como Davi fala aqui sobre como ele venceu os inimigos. Então ele foi preparado para guerrear, e ele venceu os inimigos e pôs fim, ele venceu até o fim, ele não venceu metade, ele não venceu parcialmente, ele não venceu 90%, ele venceu todos. Versículo 38, persegui os meus inimigos e os derrotei, não voltei sem os ter destruído, eu os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, caíram sob meus pés, tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os que se levantaram contra mim, fizeste que meus inimigos me voltassem às costas. A glória é sempre de Deus, mas ele está ali na batalha. Fizeste com que meus inimigos me voltassem às costas, destruí aqueles que me odiavam, clamavam por socorro, mas não houve quem os libertasse, clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu, então os moí como pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Irmãos, já falamos em outras ocasiões sobre os inimigos, eu não vou parar aqui para falar sobre isso, mas você não pode estudar a vida de Davi sem estudar quem são os inimigos, como que são esses inimigos, hoje, né, isso é um dos pontos também que as pessoas que leem o Velho Testamento sem muito entendimento, às vezes têm dificuldade, como que um homem de Deus, como Davi, né, se você lê os Salmos, não é só nesse, tem muitos Salmos que falam assim, então os teus inimigos precisam morrer, eu vou lutar contra eles, tem sangue, é uma coisa assim, parece totalmente anticristã, né? Como que alguém que tem o coração de Deus pode ter tanta sede de sangue dos inimigos, né? Parece uma coisa contrária, mas nós temos que aplicar isso para os nossos verdadeiros inimigos, e precisamos entender que o dia do Senhor que virá, amém, irmãos? O dia do Senhor virá, e esse dia tem muita destruição e juízo, infelizmente, precisa ter para que o reino de Deus possa vir. Nosso papel agora é livrar as pessoas desse juízo, mas o juízo virá e precisa vir. Não tem reino de Deus sem ter juízo. E isso também deve ser aplicado à minha própria vida. Eu não posso entrar no reino de Deus sem que Deus julgue, extermine e acabe com os inimigos aqui dentro. Então o juízo de Deus, Deus para trazer o seu reino, ele tem que ter, isso está na Bíblia toda. Eles entraram na terra de Canaã, a terra prometida, mas não era uma terra vazia, era uma terra cheia de inimigos. Tinha que tirar esses inimigos. Deus tem uma ira santa contra o pecado. Por que nós não temos vitória total contra os inimigos? Porque não dependemos de Deus, tem uma série de outras coisas, mas eu quero falar de uma coisa, vocês podem só anotar se quiserem, é um versículo acho que bastante conhecido, Salmos 139, 21 e 22, fala que Davi fala assim, eu odeio os teus inimigos com ódio perfeito. É um negócio difícil, assim, como que pode ter um ódio perfeito? Mas o que é ódio perfeito? É o ódio de Deus, não é ódio por mim, não é uma coisa interessada, né, é egoísmo meu, é odiar as coisas que Deus odeia. Por que que o povo de Deus não vencia os inimigos? Porque eles faziam alianças com os inimigos. E é isso que nós fazemos, nós não odiamos, eu já falei isso, né? Eu sou contra chamar as pessoas que não são evangélicas de ímpios, eu acho errado, primeiro porque eu não sou juiz, tem muita gente dentro da igreja que se for, vão chamar quem não conhece Deus de ímpio, então tem muito ímpio aqui dentro, né? E tem muita gente que conhece a Deus lá fora, eu não sou juiz. Então eu não odeio, porque quando alguém de fora escuta a gente falando ímpio, eles conseguem ver o amor de Deus em nós? Eu não vejo isso. Agora, eu odeio o espírito, os espíritos que são contra Deus, o espírito de mundanismo, de idolatria não falando só de imagens, mas falando de todas as coisas que ocupam o lugar de Deus, entende? Então, isso sim, eu odeio, odiar com ódio perfeito, amém? Isso eu tenho que odiar na minha vida, eu tenho que odiar no meu lar, eu tenho que ir contra os inimigos de Deus, que não são carne e sangue, amém? Então nós amamos as pessoas do mundo, devemos nos referir às pessoas do mundo com amor, não com elitismo, com separação, com superioridade, nada disso. Devemos amar as pessoas, mas odiar as coisas, os espíritos que se levantam contra Deus. Então Davi representa essa vitória total contra os inimigos de Deus, os verdadeiros inimigos, amém? Por isso que ele preparou o caminho para a vinda de Salomão e do reino de Deus. Então é uma vitória completa, é não fazer trégua, não fazer aliança com as coisas que são contra Deus, atitudes. Irmãos, olha, não posso entrar muito nesse caminho, mas tem tanta coisa errada acontecendo entre nós, na igreja, a gente vê todos os dias, e às vezes a gente fala assim, então não tem jeito, sabe, uma atitude assim, às vezes tem divisões, tem cisões, tem ambição errada, tem falta de reconciliação entre irmãos, entre obreiros, entre as pessoas do povo de Deus, e às vezes a gente fala assim, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, a gente vai deixando. Um dia o Espírito de Deus que estava em Davi tem que levantar dentro de nós e dizer, eu odeio esses inimigos, não as pessoas, mas o espírito de divisão, o espírito humano, as coisas que dividem, que destroem a obra de Deus, nós temos que odiar isso, assim, não vai continuar. Deus prepara os meus dedos, as minhas mãos para a guerra. Que Deus nos ajude a lutar, Ele nos livra das nossas angústias, para que nós entremos no exército de Deus e façamos parte do povo que vai pisar sobre os inimigos de Deus, amém? Então é isso que Davi representa. Continuando aqui, versículo 44 começa na folha o número 6, os livramentos que Deus deu a Davi. Versículo 44, tu me livraste das contendas ou dos ataques do meu povo. Agora Davi está falando de inimigos internos, de divisões, né? Nós sabemos que Davi passou por várias coisas assim. Outra vez, nós não sabemos exatamente quando Davi escreveu esse salmo, mas se nós formos pensar de toda a vida de Davi, tem Absalão, tem Seba, houve vários levantes, houve problemas internos. No início do reinado dele, quando ele estava só em Judá, tinha aquele outro filho de Saul, tinha Abner, tudo. Então ele enfrentou muitas situações internas. Tu me livraste dos ataques ou das contendas do meu povo, de dentro do povo de Deus. Preservaste-me para ser o cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me serviu, estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Perderam a coragem os estrangeiros e dos seus esconderijos saíram debilitados. Então aqui ele tem inimigos de dentro e inimigos de fora, né? Deus o livrou de ambos, né? Dos inimigos de dentro e dos inimigos de fora. Isso é importante Davi reconhecer como Deus o preservou. Davi continuou, esses versículos aqui até me fazem pensar que ele podia ter escrito esse salmo depois, porque se ele não escreveu depois, a gente pode aplicar que Davi, quando ele fugiu de Absalão, ele falou: se Deus tem prazer em mim, me traz de volta, se não, eu não volto mais. Ele colocou nas mãos de Deus. Então, sabemos que Davi foi grato a Deus, que apesar dos pecados dele, Deus o trouxe de volta e o preservou como cabeça das nações. Deus deu livramento, Deus o preservou no trono. Versículo 47, toda a grandeza, o número 7 na folha, né? Toda a grandeza do reino vem de Deus. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança sujeitou os povos debaixo de mim. Me tirou dentre os meus inimigos, tu me exaltaste sobre os meus adversários, me livraste dos homens violentos. E o último ponto, número 8 na folha, exaltação a Deus. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, mostra benignidade para com seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Então, ele termina esse cântico de gratidão a Deus. Ele mostrou como Deus o livrou das angústias, como Deus o preparou para a batalha, como Deus o deu forças para acabar com os inimigos, e no final ele dá toda a glória a Deus. Vive o Senhor, Ele que me deu toda essa vitória, e exalta a Deus para sempre. E nós só vamos completar, porque não faz parte do mesmo Salmo, mas faz parte do mesmo assunto, essa primeira parte do capítulo 23, que aqui sim, pelas palavras, essas palavras foram escritas no final da vida de Davi, que até fala, são essas as últimas palavras, não assim, as últimas palavras no leito da morte, mas assim, pelo que está dizendo aqui, poderia ser o último salmo, a última coisa que ele escreveu, né? Então isso aqui realmente seria algo que ele escreveu no final da vida dele. São estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista. Ele nem sempre era tão suave, né? Tem salmos dele que eram meio violentos, né? Mas era o suave salmista de Davi. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Irmãos, isso acho que todo mundo já notou, já observou, né? 3 dias de chuvas, né? Por exemplo, né? Você não vê o sol. Houve tempos, acho que aqui também, no tempo que eu morava em Goiás, no início, assim, fazia 15 dias. Eu lembro de uma época que, num espaço de 5 semanas, a gente deve ter visto o sol umas 2 ou 3 vezes. Chovia. Agora, né, com as mudanças do tempo, é difícil acontecer isso. Mas, às vezes, uns 2 ou 3 dias pode acontecer. Aí, chove vários dias. Aí, amanhece um dia sem nuvens, o sol brilhando, as cores são muito diferentes. Já notaram isso? Como, assim, tudo é diferente depois de um período de chuva, né? E ele está comparando um justo governo a exatamente isso. Quando alguém governa com justiça, no temor de Deus, né? Todos nós que estamos cansados dos nossos governantes injustos, podemos falar amém a isso, né? Quando vier, olha a importância que Deus dá um dia. Assim, o reino de Deus é a justiça de Deus governando sobre a terra. E eu não sei quantos já meditaram sobre isso, quando vocês falam, se é que vocês falam, ah, eu queria que Jesus voltasse, vocês falam isso, vocês pensam isso, né? Ah, como eu queria que Jesus voltasse. Quando vocês querem que Jesus volte, Quando vocês querem que Jesus acerte as coisas erradas, você sabe que ele vai colocar as coisas erradas aqui dentro, e vai acertar aqui dentro também. Né? Então a gente tem que saber que não é só lá fora. Né? Eu já falei que às vezes quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de vantagem para nós. Né? As classes políticas, quando eles falam de justiça, né, empregados, os patronos, os aposentados, todas as classes, né, cada um quando fala de justiça, eles querem justiça para si. Quando os trabalhadores querem justiça, eles estão nem aí se os donos das empresas são injustiçados, eles querem, né, o que a gente pensa em justiça é vantagem para mim, mas justiça de Deus é justiça para todos. É realmente colocar as coisas no lugar, inclusive aqui dentro. Então, quando o justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz do sol que sai depois de uma chuva, quer dizer, a terra tem a água da chuva, tem a vida nascendo, né? Tem o sol, tem tudo necessário para crescer em beleza diante de Deus. É uma criação em equilíbrio, é isso que é o reino de Deus. É Deus trazer todas as coisas. E Davi representava isso, né? Davi sobre o trono era um homem no temor de Deus que queria trazer a justiça de Deus. Versículo 5: não está assim com Deus a minha casa? Quer dizer, Deus não levantou a minha casa para exercer essa justiça? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna? Por que ele está falando isso? Ele falou que Deus falou com ele. Davi está muito pretensioso? Não, Deus fez uma aliança eterna. Mas como Deus podia fazer uma aliança eterna com um homem falho como Davi e os descendentes dele que foram mais falhos ainda? Porque tem um descendente de Davi hoje sobre o trono, amém? Né? Deus falou com Davi, Davi tinha uma palavra profética de que realmente o reino que viria através da casa dele seria um reino eterno. Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo, bem ordenada e segura. Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? E aqui o desafio, irmãos, é que o nosso desejo seja para o reino de Deus. Que quando você sonda o seu coração, é uma época propícia para eu falar isso, né? Nós estamos no final de um ano, pensando no ano novo. Eu acho muito, assim, a gente sabe que tem muitas promessas que são feitas no início do ano, que não são cumpridas, mas eu acho muito bonito isso. Deus fez a vida, né? Nós fazemos aniversário todo ano, o ano termina e o ano começa, é sempre um novo começo, uma nova esperança. Parece que sempre o novo ano, por mais que você tenha falhado no passado, parece que você tem esperança. Não, esse ano vai ser diferente. E isso é bom, desde que não seja baseado em mim mesmo, mas é bom a gente ter essa esperança. Então, essa esperança de Deus, é quando você sonda o seu coração, quando você fala assim, o que é que eu realmente quero? Vai lá no fundo, assim, o que é que eu realmente quero para esse ano? Que tipo de sucesso, que tipo de diferença na minha vida eu quero? Eu volto a falar, se você está querendo um livramento pessoal, não é errado. Mas que Deus nos conduza além disso, além disso. Que Davi falou que esse reino, esse governo justo, essa visão que ele tinha de Deus governar sobre a terra e trazer todas as coisas em equilíbrio. Romanos 8 fala que toda a criação aguarda, não é só a gente. As flores, os animais, a natureza, os rios, tudo geme esperando o dia em que Deus vai restaurar todas as coisas. E que nós possamos dizer lá do fundo do coração, Deus vai fazer prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo, que o meu desejo seja esse desejo de Deus para a restauração completa da causa de Deus. Versículo 6: porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não se pode tocar neles, mas todo aquele que os tocar deve usar uma ferramenta de ferro ou a haste de uma lança, a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Outra vez, não podemos falar da vinda do reino de Deus sem a destruição dos ímpios, sem o juízo de Deus. Eu não gosto, não me dá prazer dizer assim, olha, que palavra bela que Deus deu a Davi no fim da vida dele, e ele não falou nada, não, ele falou sobre destruição, porque faz parte, não, nesse mundo caído, nessa situação em que nós estamos, não tem como falar da vinda do reino de Deus sem falar da destruição, do juízo de Deus sobre a impiedade. Por isso o desafio é para nós. Eu não quero fazer parte dessa palha que precisa ser queimada, amém? Que a palha que existe ainda dentro de mim seja queimada agora. Pode doer agora, mas vai ser muito melhor, né? Paulo fala, né, se você constrói sobre o alicerce de Deus permanece, mas você pode construir sobre o alicerce inabalável, eterno de Deus, você pode construir com ouro, prata ou pedras preciosas, ou você pode construir com madeira, feno e palha. No dia do Senhor vai se revelar o que foi edificado, porque vai passar pelo fogo. E se a pessoa tiver construído madeira, feno e palha, o que ele construiu vai ser queimado, mas o alicerce permanece. E ele será salvo, ele fala lá em Coríntios 3, ele será salvo, mas como que pelo fogo, com prejuízo. Então, vai ser uma vergonha, vai ser outro lugar, eles usam várias figuras, né? Mas em 2 Coríntios 5, ele usa a figura assim que nós ansiamos para a vinda do Senhor, para que essa casa nossa seja transformada numa casa incorruptível. E ele fala assim, mas que nós não sejamos encontrados diante do Senhor como quem está nu. Quer dizer, tudo que eu fiz foi queimado, eu fiquei nu, envergonhado na presença de Deus. Então, há prejuízo, vai haver prejuízo, vai haver perda, se naquele dia a madeira, feno e palha não tinha sido queimado antes. Então, Deus, queima isso agora, amém, Senhor? Deus, nós pedimos a Ti que esse ano que está terminando, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, cada pessoa que está aqui, Senhor, ó Deus, queime mesmo, Senhor, tudo que está ainda pertencendo a essas coisas corruptíveis, tudo que é inimigo Teu, os inimigos Teus que estão dentro de nós, julga agora, trata conosco agora, ó Deus, queremos Te dar essa liberdade, queremos Te dar livre acesso à nossa vida, para que o Senhor trate conosco e tire essas coisas, para que naquele dia, ó Deus, possa ver o sol como depois da chuva, ó Deus, a vida nascendo e o Teu reino sendo estabelecido. Deus, abençoa cada vida aqui, Senhor, abençoa este final de ano, hoje, amanhã, abençoa o novo ano que vem, e que nosso clamor seja, ó Deus, realmente pela vinda do Teu reino, que é a única coisa que vai permanecer, a única coisa que vale a pena dedicarmos a nossa vida, é para a vinda do Teu reino. Em nome de Jesus Te pedimos. Amém. Amém. Domingo que vem é ceia, né? Acho que sim. E então, só no outro que nós vamos continuar. Temos mais um capítulo em 2 Samuel, porque esse capítulo 23, o resto, nós já estudamos sobre os valentes de Davi, nós estudamos no início. Então, só temos mais um capítulo em 2 Samuel para terminar. Deus abençoe a todos. Um ótimo novo ano para vocês.